Olá, o meu nome é Pedro Simões e sejam bem-vindos ao Shoganai. Hoje vou falar sobre aquela que é uma das zonas mais conhecidas de Tóquio e que vem sempre à conversa quando se fala da cultura pop japonesa. Como já viram pelo título do episódio, estou a falar de Akihabara, também considerada como o ponto central da cultura pop japonesa, com foco em anime, manga, videojogos, aparelhos eletrónicos e muito mais. Cafés temáticos são também outra grande presença na zona e o Café Gundam é um dos exemplos logo ao pé da estação de Akihabara, ou pelo menos aquela central, acho que existem mais. Mas infelizmente parece que este e outros de Gundam espalhados pelo Japão irão fechar as portas já no início de 2022, mas pronto, isso agora fica para outro episódio. Eu quando estive lá passei por ele, mas não entrei porque Gundam, nunca fui muito fã de Gundam e de mechas, na verdade. Embora ultimamente tenha estado a consumir, ultimamente, quer dizer, nos últimos anos, a consumir mais animes de mecha e não tem sido tão mal como eu pensei, mas pronto, vou parar de divagar. Então vamos lá falar um pouco sobre esta zona tão acarinhada pelas mais variadas fandoms. Alguns de vocês devem saber, mas a Akihabara também é conhecida como a Electric Town. E tudo isto está relacionado com o facto da zona ter se tornado muito conhecida pela venda de aparelhos elétricos e pequenas peças no período após o final da Segunda Guerra Mundial. A zona já vendia este tipo de artigos muito antes disso, mas a sua fama catapultou após a zona ter ficado praticamente destruída num ataque aéreo durante essa Segunda Grande Guerra Mundial. A zona continua a ser procurada pela especialização elétrica que se pode encontrar em pequenos espaços comerciais e muitas dessas lojas acabam por estar um pouco mais escondidas do público, assim, em ruelas, nas transversais, parece aquelas ruas meio suspeitas, mas elas podem ser encontradas lá. Isto para algo mais especializado, porque depois também tem as lojas normais de eletrodomésticos e computadores e essas coisas nas ruas principais de Akihabara. Hoje em dia, Akihabara é mais conhecida como a zona onde o foco é o anime, manga, videojogos, cosplay, made cafés e toda uma diversidade de estabelecimentos temáticos com estranhas trends. É também um local apetrechado com as famosas casas de arcadas, onde podemos jogar grandes clássicos retro, e nas quais estive e joguei algumas coisas, bem como outros videojogos mais recentes. Mas também, se procurarem adquirir um jogo mais antigo, ou até quem sabe uma consola, sei lá, uma NES, uma Saturn, uma Dreamcast, entre outras, existem algumas lojas onde esses materiais podem ser adquiridos a preços justos e acessíveis na maioria dos casos. E tudo vem selado, como se for, quer dizer, é novo na prática. E uma dessas lojas é a Super Potato, que já falei aqui num episódio anterior com um convidado. Se quiserem ouvir um pouco mais dessa experiência, ouça um episódio com o Daniel Costa. É o episódio de experiências em solo nipónico, acho que é esse o episódio. E é isso, chega de shameless plug. Acima de tudo, Akihabara é um local espetacular para qualquer otaku, independentemente do seu foco. Sim, porque depois temos os train otakus. Há toda uma cultura de train otaku surreal e imensas lojas que vendem artigos sobre isto. Estive em algumas e fiquei parvo com o seu conteúdo e detalhe de tudo o que lá vendiam. Na verdade, aqui um side story. Há uns meses aconteceu uma situação que foi partilhada nas redes sociais. Não sei se alguém se cruzou com isto, com este vídeo. Muitos train otakus estavam à espera de um comboio que ia passar na zona e iam tirar umas fotografias a esse comboio. Não sei se era algo em especial ou não, ou se era só o momento em si. E aquilo estava tudo setting preparado, era de noite, luzes por todo lado. E no momento em que o comboio vai passar, alguém decide passar de bicicleta mesmo à frente do comboio e anda para lá aos gritos. E ora já se sabe qual foi o resultado. Foi uma boa quantidade desses fãs que estavam para tirar fotos, ficaram furiosos e começaram a mandar vir com uma pessoa. E eu digo que ele teve sorte de não ter sido atirado para debaixo do comboio. Digo eu. Mas pronto. Mudando aqui o foco. Vocês devem certamente saber aquelas máquinas onde metemos uma moedinha, ou várias, e sai lá uma bola com um goodie. Em Akihabara existe um prédio de vários andares com estas máquinas, só com estas máquinas mesmo, pronta para fazer a delícia dos fãs ou os mais curiosos. Akihabara Gashapon Kaiken é o nome da loja e conta com mais de 500 máquinas deste género e os brindes são dos mais variados possíveis. Eu estive lá, eu acho que tirei uma ou duas bolas, eu não, sinceramente não me lembro o que é que me saiu. Eu disse, já foi há 8 anos. Se por milagre um dia conseguissem testar todas estas máquinas, portanto as tais mais de 500, fiquem a saber que todos os meses aparecem sempre máquinas novas com conteúdo fresquinho, o que significa que podem regressar de forma assídua para um novo jogo da sorte e rezar para que saia aquilo que tenham interesse. Seja como for, cada máquina tem uma temática específica, por isso também é difícil andar a gastar dinheiro onde não tem interesse. Os valores eu acho que pode ir desde 100 ienes, 200, 300, 400, se quiserem para facilitar a conversão, 100 ienes podem fazer 1 euro, não é bem o mesmo, mas para tornar coisa, só para terem noção dos preços. Na verdade, eu nunca não gastei bem propriamente dinheiro lá, mas eu fazia isto, era no Shenmue. Se alguém jogou Shenmue, portanto, sou eu o seu dinheiro que estava a colecionar todos os brindes é Shenmue nestas máquinas. No primeiro, no segundo já não foi tanto, até porque nos roubou o dinheiro no início do jogo, spoilers para um jogo com 20 anos, e no terceiro já não me dei tanto ao trabalho. Mas se por acaso um dia forem ao Japão e não visitarem a Akihabara, fiquem descansados, pois este tipo de máquinas existe um pouco por todo lado. É um pouco como as máquinas de venda automática que cada vez mais vendem um pouco de tudo. É um tópico que eu quero abordar no futuro, certamente aqui num episódio. Os made cafés são outra presença bastante vincada em Akiba. Sim, Akiba, Akihabara, eu e tu e eu andamos na escola. Por acaso é uma das formas de chamar... Aliás, antes de Akihabara, se não me engano, chamava-se Akiba, a zona. Mas essa história por acaso não tenho aqui para vos contar. Certamente já viram falar sobre os tais, então, estes cafés onde as raparigas se vestem a rigor como empregadas e tratam os seus clientes como autênticos masters. Bom, as roupas podem ser as tradicionais vestimentas ou também num formato mais cosplay, pelo que sei, mas é o serviço destes cafés que os tornam diferentes e onde a forma de comunicação por parte destas raparigas é toda feita num formato mais kawaii. Mas pronto, estas raparigas não se encontram só dentro de quatro paredes. Não. Também podemos vê-las facilmente nas ruas a entregar panfletos e onde qualquer pessoa que passe na rua pode ser abordada. E sim, eu fui uma delas e não fui ao meio de café.
Nani?
Mas pronto. Esqueçam a parte dos made cafés, principalmente a palavra made. Vamos substituir por animal. Sim, cafés com animais. Sim. Existem cafés com animais onde as pessoas podem ir e interagir com o respectivo bicho em causa. Podemos estar a falar de, sei lá, gatos, coelhos, ouriços, porcos, cobras, enfim. Esta moda começou obviamente com gatos, mas como estamos no Japão e onde existe sempre uma forte onda de criatividade em constante carburação, é caso para dizer Only in Japan... Na verdade, muitos destes cafés com animais podem ser encontrados noutras zonas de Tóquio que não há aqui. Fica aqui a nota para os interessados. Eu não sei se me apanhavam numa destas lojas, mas talvez uma onde o animal estivesse no canto dele e eu estivesse noutro. Não tenho muito interesse, mas pronto, acho piada a toda esta cultura. Uma das coisas que mais gostei também foi de visitar o Santuário Kanda, mesmo no seio da zona de Akihabara. Um local pouco esperado para tal, sinceramente, mas pronto, quer dizer, se formos por aí, existe um muito pequeno numa ruela onde mal passa uma pessoa. O seu nome é Anabusa Inari, e por favor não confundir com o Ayabusa, de Ninja Gaiden. Portanto, Anabusa Inari, e ele foi meio que engolido pela evolução tecnológica em seu redor, mas nunca foi deitado abaixo ou movido para outro local. Acaba por ser uma visão bastante peculiar, porque está literalmente enfiada entre prédios. E para quem conhece o Japão, sabe bem que os prédios são ou estão separados por pequenas ruelas. E isto é uma forma de combate à forte presença sísmica naquele país. Mas corrijam-me se estiver errado. Mas regressando ao Kanda, é um local bastante interessante para visitar e que serve de palco para alguns festivais típicos. É engraçado ver o contraste de Tóquio moderno com um santuário rodeado de prédios. E que, na verdade, foi algo que me apercebi quando percorri Tóquio, já que são vários os monumentos tradicionais espalhados pela grande cidade de betão o que dá um contraste brutal, na minha opinião, principalmente porque estes estão sempre muito bem tratados, tanto ao nível da limpeza como pintura, e estão sempre abertos ao público em quase toda a sua área, tirando um ou outro, mas por norma qualquer um que visitem podem explorar à vontade, interiormente ou no exterior. Alguns destes santuários, na verdade, também já são réplicas reconstruídas, pois muitos não aguentaram os vários sismos ao longo do tempo. E assim chegamos ao final deste episódio sobre a Terra Sagrada para os amantes da cultura pop, e não só. Espero que tenham gostado deste episódio um pouco diferente do que tenho feito até agora. Obrigado por terem ouvido e até à próxima.